Esse é o podcast do Memo, um podcast para homem, para todo tipo de homem. Gays, cis, trans, bi, héteros, pretos, brancos, novos, velhos, para qualquer um que se identifica como homem. Aqui, a gente quer pensar e fazer pensar, refletir, conversar sobre tudo que a gente quiser, sem medo de ser julgado como menos homem por isso. As mulheres não são obrigadas a ficar ensinando a gente sobre o nosso comportamento, a nossa postura. Passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. Homens, precisamos falar entre nós.
Eu, sem ter maldade, a inocência de criança de tão pouca idade, troquei de mal com Deus por me levar meu pai.
Vamos dar sequência à segunda parte desse episódio memorável sobre paternidade, que assim como a parte 1, tem João Nogueira embalando nossa conversa e que tem na mesa os papais Babu Santana, Marcelo Diner, Leandro Melquíades, Joel Luiz e Marcos Pianges. Na primeira parte, a gente já falou um bocado.
E aí a gente aprende muito na dor, mas o filho é a chance da gente aprender no amor, na chegada de um negócio ali que explode nosso coração de alegria.
E o meu maior sonho de pai era poder dar uma vida tranquila para os meus filhos.
E meu pai foi embora de casa nesse contexto, deixando a minha mãe sozinha para criar 3 crianças, sem casa própria, sem emprego fixo.
O projeto dele era basicamente fazer um neguinho virar doutor.
Você não conhece seu pai, Pianges?
Cara, eu tenho um contato físico com meu pai. Quando eu lancei em 2016 meu segundo livro, Papai é Pop 2.
Quer dizer, o bebê tá crescendo, mas quem tá crescendo é a gente, pensando nas coisas, projetando, se preparando. Então eu acho que eu já sou pai e já começou. Eu acelerei pra caramba agora, já pensando em desacelerar lá na frente.
Do quanto é difícil dialogar a paternidade ativa com a figura do homem provedor, sobretudo em periferia, né?
Toda a sorte que me faltou no Big Brother me sobrou na vida, cara.
Se ainda não escutou, vale o play. E para abrir a parte 2 do episódio, um depoimento que serve como uma importante reflexão para todos nós homens, pais ou não, trazida pelo Benedito Medrado, uma das principais referências do Brasil no estudo sobre homens e masculinidades.
Olá pessoal, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite e parabenizar pela iniciativa de promover uma discussão tão importante e necessária nesses tempos, mais do que nunca, em relação a cuidado e particularmente esse cuidado desenvolvido por homens. A gente trabalha no Instituto Papai desde 1997 aqui em Pernambuco, exatamente com essa perspectiva de trazer para o primeiro plano de discussão a importância e a necessidade da participação masculina nas ações relacionadas ao cuidado infantil, que infelizmente ainda em nossa cultura é tradicionalmente associado ao feminino. E a luta feminista, inclusive, há alguns anos já vem denunciando o quanto isso é complicado, difícil e, inclusive, restritor da liberdade das mulheres. Enquanto que aos homens é autorizado, inclusive, a possibilidade de não exercer o cuidado, para as mulheres é uma exigência, uma obrigação, quase como se ser mulher fosse sinônimo de ser mãe. E, mais recentemente, a partir da década de 80, particularmente, os homens começam também a pensar a possibilidade, talvez até como consequência, não talvez, mas certamente como consequência das conquistas do movimento feminista ao questionar o lugar das mulheres, começam também a questionar o lugar dos homens nas atribuições domésticas. E aí, nesse sentido, eu queria, em que medida vocês consideram que é importante também o engajamento dos homens na luta feminista? Obviamente reconhecendo o lugar de sua origem, a necessidade de reconhecimento do sujeito político, mas como que os homens podem contribuir para a luta feminista em favor de uma sociedade mais justa, em que homens e mulheres possam exercer com dignidade, com respeito e com compromisso as atribuições do cuidado.
A gente, homem, é educado para ser esse estereótipo. Isso tem a ver com educação. Tem só a ver com educação, a gente não é educado a cuidar. A gente é educado a se aventurar, a gente tem a educação masculina educada para sair, quando a educação do feminino é educada para ficar e cuidar da casa, cuidar da criança. Inclusive, no Memo, a gente conversou um pouco sobre isso, quando conversei lá e trouxe o tema. Falei sobre essa questão da educação e a gente, homem, não ser educado para cuidar, de não ter boneca, por exemplo.
A gente não é educado a isso e até parece meio que um fracasso para a gente, né? A gente acha que ficar em casa com os filhos, cuidando dos filhos, ou ficar em casa cuidando da nossa mãe, velho, que está velha, talvez esteja precisando de um auxílio, é um símbolo de um homem fracassado, assim. E isso é muito triste, a gente não se colocar nessa posição de uma pessoa que também pode ser cuidador, cara. Pode ser simplesmente uma pessoa legal que diz assim, não, eu quero ser referência para as crianças que estão ao meu redor.
É só que eu queria trazer uma outra perspectiva, porque ainda que a gente não tenha em número expressivo, existe agora um movimento, e falando para além dos grupos de masculinidade, de discussão de masculinidade, um movimento, ainda bem que existe, um pouco maior em relação à construção e discussão da paternidade. Dentro da minha rede, eu sigo alguns homens que são pais, e são pais pretos, que estão falando seriamente sobre as suas paternidades a partir do olhar da reconstrução das suas masculinidades. Tem um amigo que é o Humberto, que ele tem uma página chamada Pais Pretos Presentes. Ele me chamou bem no início da pandemia mesmo, me chamou para falar lá no Instagram, fazer uma live com ele. E assim, ele tem feito esse movimento junto com a esposa, mas ele fala a partir do lugar de masculino preto dele, pai, falando e discutindo vários lugares pertinentes à paternidade, para que a gente possa começar esse movimento, falar sobre isso, se vulnerabilizando, se colocando no lugar de homem cuidador, de homem que faz, às vezes, do carinho e tem afeto e chora e tudo isso, que é atrelado ao lugar do feminino. A sensibilidade não é masculina, o carinho, o abraço, o choro, o diálogo não é. E a gente, quando se coloca nesse lugar, a gente revoluciona e revoluciona a partir de dentro, né? E cria esse movimento. Então, não é expressivo o número de pais ou homens, de uma maneira geral, que falam sobre masculinidade ou do seu olhar de masculinidade, de paternidade a partir do seu olhar masculino, mas isso existe, já existe, e assim, isso precisa se multiplicar ainda para a gente conseguir ver para além das nossas bolhas. Mas já tem uma galera fazendo isso.
Eu parece ter refletido essa semana que é a maturidade da paternidade, porque assim, eu tenho 5 anos entre um filho e outro, né? E assim, o pai que eu sou hoje é muito diferente do pai que eu era quando o Arthur tinha 2 anos. E para além do aprendizado e tal, tem essa questão da desconstrução também, mas tem a maturidade, né? Você amadurece as suas funções, as suas formas de fazer. Mas hoje, por exemplo, o tempo que eu gasto com eles é muito mais produtivo, muito mais intenso, muito mais gostoso. As coisas que a gente faz junto é mais amplo, é mais plural. E eu acho que isso é maturidade da paternidade. Eu até fiz um post no Twitter, acho que ontem, sobre isso, para pais e mães, que é assim, a gente entender que a nossa relação de paternidade e maternidade, ela vai amadurecer e ela vai melhorar. E eu, por ter 2 crianças, eu consigo fazer essa leitura no comparativo. Eu acho isso muito importante para que as pessoas se cobrem menos também.
A minha mais velha, ela tem 17. E tem a Pinar. Pinar tem 4 anos.
Foda.
E é muito engraçado. Aquela dor que era sempre uma coisa que muito louca, que foi essa questão. Aí quando a sua filha começar a namorar, eu confesso que no começo, quando a Laura era bebê, era uma pergunta que eu evitava responder. Porque eu ficava puto, mas vai namorar nada, vai, minha filha vai me botar no convento, entendeu? Eu pensava, eu ficava na minha. E aí foi passando o tempo, hoje a minha filha já teve uns 2 ou 3 namoradinhos assim. E aí, hoje ela namora vou dar até um beijo aqui pro meu genro. Hoje ela namora, eu falo assim, cara, se tu terminar esse namoro, eu vou sofrer num grau.
Ah.
Eu adoro meu genro. Então, eu acho que a Pinar, ela se deu bem, e porque ela vai estar verdadeiramente com um pai tranquilo em relação a várias coisas, assim, e até na forma de eu orientar e ajudar ou aconselhar. Aqui em casa, cara, uma coisa que eu descobri muito bacana com a maturidade paterna. Cara, aqui em casa todo mundo tem o direito de ser quem que quiser, sabe? Assim, em qualquer esfera. Esses dias, um amigo meu veio falar assim, caraca, eu vi a Laura, ela estava se batizando, a minha fé, a Laura, mais velha, ela é evangélica. E aqui em casa eu nunca tinha dado nenhuma orientação religiosa. E detalhe, eu não sou ateu, eu acredito, eu tenho minhas crenças, mas eu nunca impus nada para os meus filhos, nada, nada. Eu sempre tentei me colocar como conselheiro. E quanto mais eu vou ficando mais velho, mais eu fico tranquilo. Hoje a Pinar, antiga, eu lembro que eu pegava com a Laura, ah, chinelo! Hoje a Pinar se dá bem, porque eu consigo também contornar as coisas com mais tranquilidade. E eles todos, cara, vou te falar uma coisa que os pais aí, eles ensinam muito mais do que a gente, cara, numa boa. A gente fica nessa de que eu vou ensinar, eles ensinam muito mais.
Eu noto muito essa maturidade nos avós, cara. tanto o pai foi relapso, agressivo, distante, e quando vira avô, fica super carinhoso e enche o neto de beijo. Aí você entende o que é paternidade, velho. Entendeu? Aí você diz, ah, cara, o cara já passou a vida toda, ele entendeu o que importa de verdade. Um amigo meu tava dando uma bronca no filho e xingou o filho. E o vô, o pai desse meu amigo no recinto, assim, xingou o filho, pai. E o filho foi pro quarto e o vô disse pro brother, assim, ô, velho, o que você tá fazendo? E ele falou, tô fazendo a mesma coisa que você fazia comigo, velho. E o vô falou assim, mas não seja besta que eu fui, meu filho. Não seja besta como eu fui. Evolua, amadureça. Sem dúvida, a gente erra tudo no primeiro. Por isso que eu digo que o segundo devia vir antes.
Sensacional.
Foi demais. Aproveitando esse gancho do Piangers, eu queria falar desse lance do espelho. Que a gente acaba sendo, né, para os filhos e filhas ali, trazendo uma fala do Daniel. O Daniel Costa Lima, que é um psicólogo incrível, consultor nas áreas de gênero e masculinidades e paternidade, foi um dos autores do relatório do ProMundo sobre a situação da paternidade no Brasil do ano passado, de 2019, que a gente trouxe até no nosso podcast, no episódio 12, ele falando sobre o relatório, e a gente trouxe ele de novo para trazer aqui é uma provocação sobre essa coisa do espelho, né, da gente se entender sobre referência.
Oi, Pedro, tudo bem? Do ano passado para esse, né, eu tinha um filho, agora são três, né, nasceram mais dois. Eu sou pai de mais dois meninos agora gêmeos, então a família cresceu exponencialmente e estamos aqui vivendo essa loucura de quarentena. E em relação a essa questão do espelho, eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que é um grande desafio não apenas essa relação do espelho com nossos pais, para quem teve um pai para ter essa relação do espelho, mas também essa expectativa de fazer essa relação do espelho com nossos filhos e com nossas filhas. Eu acho que isso é muito complicado e eu acho que essa nossa vontade de se ver ali, né, nessa criança que está crescendo, de ver nossa cara ali, nosso jeito ali, isso é muito complicado, porque termina que às vezes a gente força a barra para que essa criança se comporte de alguma forma, né, que não seria a forma dela mesmo, né, mas ela vai começando a absorver coisas que não são tanto delas, né. Bom, e com isso chega o Francisco aqui, você está aqui, né, filho? E aí vou encerrando por aqui, então, a minha participação com a participação do Francisco. Um abraço para vocês.
Pô, um abraçaço, Daniel. Pô, é um cara que eu gosto muito, é uma referência no debate de paternidade, assim, para mim. E com a participação do Francisco, né, deixou todo, pô, um áudio especial, né, maravilhoso.
Essa participação não tem coisa mais maravilhosa.
Parece que essa coisa de querer se ver espelhado no filho, né, acaba, é uma parada um pouco egoísta mesmo, tem esse aspecto, porque você acaba limitando, né, a escolha dele. Como o Babu falou, minha filha é evangélica, eu nunca direcionei, mas ela foi lá e escolheu. Então, quando a filha dela escolhe um caminho diferente, o que é inusitado para ele, é a chance do pai aprender. Né, Babu? Olha lá.
Fala um oi.
Oi.
Fala oi, pessoal.
Oi, pessoal.
Oi,
linda.
Essa é a caçula.
Que linda. Ela tá demais. Vocês não estão vendo aí, mas olha.
Puro amor, puro amor.
Eu acho que é uma maneira de você limitar o seu aprendizado, né? Quando você quer se ver espelhado, você está limitando o teu filho, tua filha, e está também perdendo a oportunidade de aprender, né? Que essa surpresa para ver para onde esse bebê vai, para onde essa criança vai, eu quero ir atrás, quero ir com ela, aprender com o olhar dela, né? Então me parece um pouco imaturo, talvez, né? No máximo que eu tenho que são umas roupinhas de Botafogo para botar na menina.
Pois é, né? Acho que é isso que o Marcelo falou, né? Você acaba tentando entender, ah, ele está indo para onde, eu quero ir com ele, ou eu estou indo para onde, ele tem que vir comigo. Não deixa a criança ter a sua independência, a sua autonomia. E o que o Babu falou da filha dele, de repente está num outro lugar espiritual e religioso, diferente do dele, isso é incrível, porque você entende que o teu filho é uma outra pessoa. E o meu papo com o Matias é muito nesse lugar, e o papo da Jace também, sabe? A gente admite, eu lembro que quando ele era muito pequenininho, a gente colocava ele no pensamento. E aí, o Matias ficava muito no pensamento. A gente marcava 2 minutos, 3 minutos, desde que ele começou a andar. Fez uma besteirinha, vai ficar no pensamento, por quê? Quando ele saía do pensamento, a gente falava com ele. Por que você estava no pensamento, filho? Aí ele falava, ah, porque eu joguei o copo no chão. Ah, porque... E aí ele reconhecia a razão de ele estar ali no pensamento. Só que, às vezes, por exemplo, eu falava um caralho, né? E ele sabia que não podia falar palavrão. Ele só olhava para mim e falava, papai, você precisa ir pro pensamento.
Coisa maravilhosa.
E aí, eu ia pro pensamento. E ele,
assim, ah, não! Você ia mesmo, Leandro?
Eu ia pro pensamento, porque foda. Como é que ele ia legitimar o pensamento dele se eu não podia ir? Né? Então ele justo. Colocava no pensamento e eu ia no pensamento. E aí depois ele via. E era tão engraçado a postura dele.
É o nunca tinha ouvido essa, Leandro. Maravilhosa, cara.
Tô falando sério. E aí eu gostava muito da postura. Claro, eu sabia que aquilo ali tinha uma função e eu acho que a função foi cumprida. Assim, estabelecidíssimo. É, eu gostava do momento que ele vinha me tirar do pensamento. Porque ele fazia exatamente o que eu e a Jace fazíamos quando íamos tirá-la do pensamento. Papai, por que foi que você veio para o pensamento? Ele nem sabia falar direito ainda. Aí eu tinha que falar por que foi que eu estava no pensamento. Aí a gente se abraçava, eu pedia desculpas e a vida continuava. Então, é isso. Eu acho que mais do que ser espelho, é entender o seu lugar de referência para a educação, para o crescimento do seu filho.
Eu concordo total. Eu acho que tem uma base que a gente dá ali, que é valores, né? Que, pô, aqui em casa o que pega é, pô, ser gentil, se esforçar para ser sempre gentil, generoso, entender, né? Como respeitar os outros ao redor, ser honesto, essas coisas, a basezinha aqui, né? Só que do nada, você olha para a criança e diz, pô, o olhar é da mãe, o sorriso é do pai, o jeito de andar é do vô. Do nada, velho, aparece uma outra pessoa ali no meio, cara, falando umas paradas que não é do vô, da avó, não é minha, não é da minha esposa. Quem é essa pessoa? É ela, tá ligado? Ela é o seu filho. Aí tem que lidar com essa pessoa, que é o complicado. O difícil da paternidade, da criação de um filho é isso, é que tem uma pessoa ali. A criança é uma pessoa. E aí a gente tem que se esforçar para ser amigo, parceiro, tutor, mentor. E quando chega a adolescência, irmão, a minha filha é TikToker, né? Fica dancinha, mano. E eu me esforço para entender que aquilo faz parte da modernidade, faz parte da personalidade, talvez, dos adolescentes hoje em dia. E fico pensando também nos pais que viam as próprias filhas gritando para os Beatles. E hoje todo mundo é fã dos Beatles, mas os pais daquela época achavam, pô, oh, que é isso, gritando pra esses malucos aí. Eu tento não ser aquele pai que não deixa minha filha gostar do Elvis.
Minha filha me ajuda muito, cara. Os adolescentes aqui em casa acaba sendo uma forma de eu interagir com eles. Quando tem que abrir um aplicativo desse para fazer um podcast, tem sempre um aqui que sabe qual é o botão que aperta, qual é o problema, entendeu? Uma coisa que era muito bacana com meus filhos, dessa relação assim, pai-filho, minha mãe era, no começo, quando a gente era moleque, eu ia para casa de madame, né? Então, tinha todo um comportamento que minha mãe se força. Eu lembro que minha mãe tinha um desespero de bater, de não sei o que, não ter essa paciência, porque ela estava na casa dos outros, não podia perder aquele trabalho, enfim. E já o ambiente de trabalho dos meus filhos era o teatro, era a coxia, sabe? Foi mó barato, assim, a infância dos meus filhos mais velhos, cara. Porque eu chegava assim e falei, caraca, ferrou. É um ensaio de 3 horas e meia. Ensaio de teatro é chato, né, Adnet? Às vezes até pra gente é chato. É uma repetição, é não sei o quê. Eu falei, fudeu, essas crianças não vão deixar eu trabalhar. E era impressionante como os meus filhos, os mais velhos... A Pinar, não. A Pinar eu tô até estranhando porque que ela não arrancou uma câmera dessa. Mas os meus filhos mais velhos, eles eram tranquilão, cara. Eles ficavam assim... Meu filho sentava e ficava 3 horas vendo um ensaio chato pra caramba. Por isso que eu falei, eu tô só lembrando que eu fico reverberando essa coisa de como eles educam a gente. E como é a liberdade de ser quem é, cara, eu falei, meu Deus, eu não quero que meus filhos sejam meu espelho. Pelo amor de Deus, tem que ser melhor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem que ser melhor do que eu.
Amigos, eu queria chamar, aproveitando o gancho aí que a gente falou de criação e tudo mais, a Nana Lima, que ela é cofundadora da Think Eva e diretora de impacto da Think Olga, que são duas organizações incríveis que promovem inovação social para as mulheres e que também é mãe do Matias.
Por que os homens têm tanta dificuldade de exercer a paternidade deles, falar sobre a paternidade deles de uma ótica coletiva, né, de um ângulo coletivo? Por que eu estou perguntando isso? Porque no início da quarentena eu vi muitas, muitas mães super cansadas, super exaustas, equilibrando 1 milhão de pratinhos, tentando de maneiras coletivas, né, tentando compartilhar materiais, dividir dicas, tentar acolher uma a outra sobre aquilo que estava acontecendo, né, sobre como é difícil você estar com uma criança e tendo que performar no trabalho, e tendo que performar na casa e tudo isso. Eu não vi, na verdade, nenhum amigo com essa postura, nenhum amigo pai com essa postura, seja de pensar numa questão mais coletiva, de exigir que as empresas ou qualquer tipo de emprego, né, exigisse menos dos pais, uma performance menor dos pais durante a pandemia, porque realmente não dá para performar do mesmo jeito que a gente estava performando antes, quando existiam essas jornadas independentes. E também não compartilhando isso com outros pais. Era tudo de uma maneira muito individual, né? Às vezes compartilhando um meme, fazendo uma gracinha em relação a isso, mas nunca num sentido coletivo, né? De se ajudar, de entender aquilo de uma maneira mais sistêmica. Então, essa é a minha reflexão, assim, por que que os homens ainda estão nessa questão de expor e exercer a paternidade deles de uma maneira tão individual ainda, né? Quando a gente sabe que muitas das soluções vão vir de um olhar coletivo, né? De soluções coletivas. É isso. Espero que seja bom o papo. Um beijo.
Obrigado demais, Nana. Uma referência também nesse debate de gênero. E eu aprendo muito com a Nana e com a Finkiev e com a Fikyoga. É um prazer receber Pedro, o seu depoimento aqui. Fala, Joel.
Queria dialogar isso um pouco com o espaço do Memo também.
Claro.
E onde isso me jogou. Eu acho, porra, extremamente pertinente a fala da Nana. Eu acho que isso é um padrão de, tipo, a dificuldade de aprofundar diálogos e de se permitir vulnerável da masculinidade tóxica. E aí eu vou dialogar isso com o Memo, porque, assim, foi muito significativo no meu processo de transformação, né? No processo de desconstrução, reconstrução, de olhar para dentro e de se posicionar, né, num pilar de igualdade com todas as pessoas do mundo. E entender o patriarcado nessa história toda. Então, a partir do Memo e das trocas que eu construí no Memo, hoje eu tenho algumas, digamos, dificuldades para alguns eventos masculinos. Sabe, por exemplo, a cerveja depois do futebol tem que ser com os meus amigos. Se for só as pessoas que eu jogo futebol, o papo é muito raso. E é isso, tipo, eu, nesse espaço, nesse momento que eu estou, me incomoda. Eu não quero falar para você que eu tô na bad porque a menina que eu queria voltar a namorar não quis voltar a namorar comigo e eu ouvi um tá foda. Eu quero que você me pergunte, fale, que a gente fale sobre isso, sabe? Eu não quero falar que e falar da Bruna e da Laura e da Laila, que são as mulheres da minha vida, como o Pileano colocou, que são minhas parceiras, e o cara reduzir isso a sexo, falar, porra, mas e aí, vocês não transam? Tipo, não, mano, a gente é amigo pra caralho, a gente nunca teve uma recaída na vida, e isso é ok, isso é primordial. A gente nunca teve um flashback, mas além disso, a gente tem a melhor relação pai e mãe da vida. A gente é exemplo, ao ponto de que a menina comprou um presente pro pai do filho dela, uma separada, e falou, olha, o Joel e a mãe dos filhos deles me inspiraram a comprar. Isso é mais importante. Essa profundidade de papo, infelizmente, é o padrão de essa ausência de profundidade, né? É o padrão das relações masculinas, assim. Então, eu acho que a falta de diálogo da paternidade é um dos espaços em que a gente, homem, não tem uma troca tão significativa entre si. Sim. Tanto é que hoje, meu maior amigo é o meu irmão, meu parceiro, Rafael, que é o cara que eu divido a minha vida, mas a minha melhor amiga com quem eu falo da minha vida é a Juliana, que é uma mulher que está a 130 quilômetros de distância de mim, mas que eu troco tudo, das minhas descobertas e questões sexuais, as meus dores de cotovelo, da menina que não quis ficar comigo ou da menina que voltou com ele, a meus problemas de paternidade e com a mãe das crianças. Então, assim, esse tipo de papo é o que não é o padrão da masculinidade. Eu me sinto muito privilegiado até, além desse convite aqui, de estar nesse espaço, de estar na possibilidade de botar isso para fora, sabe? Tanto é que hoje, assim, para eu sentar na mesa de bar com amigos, tem que ser mais de dois, para ter uma pluralidade de papo. Porque falar e ouvir um tá foda, com 30, quase 32 anos na cara, pai de duas crianças, num tempo que quase não tenho, não dá, sabe? Eu quero falar de tudo.
Então, cara, eu acho que eu me sinto tão refém quanto o Joel aí. A masculinidade, ela ensina que o homem não pode ter dúvida. O macho não tem dúvida, porra! Pega essa porra, fala dessa porra, mas chega pra falar logo essa porra, mano. Se fosse eu, chegava lá, dava logo uma porrada. Se eu me dando logo uma porrada na cara. Isso é tudo puta, come logo essa porra. Existe uma questão, assim, o homem não tem dúvida. O homem não chora. O homem não perde o seu tempo com reflexões. Portanto, a gente vive num meio em que nunca tivemos a prática de virar para um amigo e falar: poxa, cara, eu tô com o meu coração dilacerado, irmão. Irmão, eu estou com uma questão no meu que está aqui com a minha alma. A gente não tem nem vocabulário para isso. Né? Às vezes, falando com amigos mais próximos, irmão, não sei o que, a gente muda até o vocabulário para uma coisa mais agressiva, mais assertiva, mais rasa mesmo. Então, a gente não aprendeu. Se a gente não aprendeu, isso nos lugares não existe. Né? Que nem democracia racial também não existe. A gente nunca aprendeu, nunca teve. Está tendo agora um pouco.
Essa mesma dificuldade que você está sentindo no processo da paternidade aí?
Não, eu acho que não, porque assim, eu faço tudo na minha vida muito improvisado. Assim, eu não acho isso um mérito, acho que, porque isso também tem um lado ruim, porque você não muitas vezes você não quer se aprofundar em alguma coisa, ou não quer seguir uma metodologia, porque você acha que você tem que ter a sua. Então, isso não é uma coisa exatamente boa, mas é um dom, a improvisação, sim, sim. E tal. Então, eu também fico nessa de, caraca, eu quero muito aprender e chegar lá e errar. Mas, assim, esse papo mesmo aqui é tão maravilhoso, o cantinho do pensamento, ele é uma coisa tão rica, tão sensacional, o filho poder te botar no canto do pensamento, isso para mim é revolucionário. Isso que o Leandro colocou aqui hoje pra gente é mais rico do que qualquer carro, qualquer casa que um pai possa dar para um filho, muito mais. Então, tudo isso me interessa. Então, eu, inclusive, compreendi uma questão minha depois de muito tempo, que é, hoje eu me abro mais com amigos gays. Aí eu falo, eu tô com um negócio... A gente tem um papo mais, um pouco mais aprofundado, no sentido de dores da alma, etc. Quando eu era adolescente, eu acho que o Marcelo é viado. Tinha isso, o Marcelo é viado. Esse Marcelo é viado. Porque eu era um cara sensível, sempre fui um cara sensível... É dado, assim, eu sou um homem feminino em muitas coisas, assim. Então, cara, é muito angustiante. Sinto muito isso. Isso é uma pobreza para nós homens, entendeu? É um desconhecimento, uma desconexão, falta essa comunidade. Mas temos aqui vários exemplos contrários. Eu acho que o Piangers, por exemplo, é um exemplo contrário de um pai que, pelo menos hoje, eu vejo ele como uma referência de um pai...
Mas veio muito da solidão também, cara. Veio muito da solidão de não ter com quem falar e eu escrever a respeito, porque os meus amigos de verdade, de infância, meus colegas de trabalho na época que eu tive a minha primeira filha, não estavam nem aí para falar sobre fralda e sobre filho, cara. E as pessoas que hoje eu consigo falar a respeito, eu conheci depois de lançar o livro, depois de justamente virar uma certa referência, e esses grandes pais, que hoje são as minhas inspirações, chegaram até mim, por rede social, por e-mail, e a gente acabou virando super amigo, de passar verão junto, porque é, justamente como o Joel falou, é a minha chance de falar sobre coisas que são mais profundas, cara. E num certo sentido, eu me lembro da minha esposa, quando ela me disse "tô grávida", eu senti como se fosse uma chave de uma prisão se abrindo, irmão. Eu senti como se fosse, caraca, velho, que bom, vou entrar num mundo que não tem isso que o Adnet tava falando, de, pô, eu sei de tudo, e eu sou macho, e eu sei... Cara, talvez eu esteja saindo um pouquinho dessa prisão, essa porta tá se abrindo para eu poder ser esse cara um pouco mais sensível, mais ligado nas coisas que importam na vida. A chegada das minhas filhas me apresentou isso, essa possibilidade de fazer as pazes comigo mesmo, assim, de não ficar fingindo que eu sou alguma coisa que eu não sou pros meus brothers, assim. E fico muito feliz de ter conhecido outros caras, assim, que hoje são minha inspiração.
E assim crescendo eu fui me criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. Eu me tornei o bambambam bam, bam da esquina, em toda brincadeira, em briga e namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim, sem perceber, eu era adulto já.
Bom, agora vamos de Memofone, um quadro fixo do nosso querido podcast. O espaço para você, amigo ouvinte, amigo ouvinta, participar mandando comentários, provocações, reflexões, desabafos, críticas, o que você quiser. Hora de chamar meu querido irmão, parceiro de vida e de memo, o adorável pai da Manu, Rodrigo Moura.
Salve, galera! Bom, para quem não conhece, o Memofone é o nosso canal de troca. Um número de telefone para você mandar pelo WhatsApp comentários, sugestões de tema, dúvidas sobre o nosso trabalho, críticas. A gente divulgou esse número no nosso Instagram, tá lá nos destaques. Daqui a pouco eu divulgo aqui também. Bom, vamos começar então com o áudio do Renato Bieralzi, de São Paulo. Ele fala pra gente como é estar na posição de padrasto da Layla.
Layla tem 14 anos e sou padrasto dela há 6 anos. Lembro que conheci ela no aniversário de 7 anos e depois fomos morar. E quando a gente foi morar junto, eu pensei, cara, vou ser padrasto. Nunca tinha passado isso na minha cabeça antes de acontecer. Acho que não é algo que você pensa antes de fato acontecer. No começo a palavra padrasto me assustava. Acho que era coisa de filme infantil que colocava padrasto, madrasto como pessoas ruins que roubavam e disputavam espaço com a filha ou filho. Lembro que ficava confuso sobre como devia agir, qual o meu papel, o que devia fazer. Afinal, ela tem um pai ótimo e super presente. O que eu ia ser? Mas foi tudo acontecendo de forma natural e nós dois fomos aprendendo sobre como que é isso, sobre como que é a minha figura paterna, o que eu represento na família, as responsabilidades que eu tenho na criação e formação da personalidade dela. E como padrasto, hoje eu penso que eu sou mais um pai. E é legal ver que sou mais uma pessoa que ela pode contar. Acho que um jeito legal de exemplificar isso é que cada matéria da escola, ela pede ajuda para um pai. Porque cada um é melhor naquele assunto. Dessa forma eu vejo que eu estou somando. Que eu sou mais um que ela pode contar.
Cara, eu acho lindo demais a paternidade afetiva.
Sim, Jesus. Sim. E aproveitando aí o que o Renato trouxe, assim, né? Eu não sou pai, mas a gente no mesmo costuma dizer que paternidade, né, vai além do vínculo biológico, né? Eu acho que o Leandro trouxe a questão do sogro. E eu trago aqui, enquanto homem, eu sei que eu acabo sendo também referência ali, né, para as crianças que estão ao meu redor. Então, o jeito que eu trato Gabriela, o jeito que eu me relaciono com o pai daquela criança. O Rodrigo, por exemplo, é pai novo, né? Pai da Manu, que não tem nenhum aninho ainda. E Oi, fala, Joel.
Tem um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança.
Exatamente, exatamente, irmão. E eu acredito muito nessa onda, sabe? Eu entendo que, tipo, mesmo não sendo pai, eu tenho um compromisso ali com cuidado, né? Isso que a Nana trouxe no áudio ali anterior... falando, né, de não fazer isso coletivamente, é uma coisa que eu percebo muito, né? Homens não têm essa rede de apoio que muitas mães têm, né? Deixar a criança com a vizinha, com a tia. Eu quero ser esse cara, né? Eu quero que as pessoas olhem para mim e me percebam nesse lugar também, como um cara que pode ali cuidar da criança, pô, passar um final de semana pro Joel poder viajar, pro Adnê poder fazer as coisas dele, sei lá, sabe assim, pro Pianges, todo mundo, né? Então eu quero estar nessa posição de apoio também, justamente porque eu sei que eu exerço esse papel de referência e de exemplo, mesmo sem ter esse vínculo paterno biológico, né?
Eu me separei das minhas companheiras, né, mães dos meus filhos, mas em momento nenhum abandonei elas. Até hoje sou muito amigo do padrasto dos meus filhos mais velhos, sou muito amigo mesmo. Eu lembro que nossa relação começando, eu falei assim, cara, você é o homem da minha vida. Porque a gente acha... É sério, porque foi impressionante. Primeiro que ele resolveu toda a rusga que tinha entre eu e a mãe dos meus filhos mais velhos. Né? Se por ele ser... Ele é um homem mais velho também. E toda a postura dele em relação aos meus filhos, era um cara que realmente ajudou na educação dos meus filhos, na criação dos meus filhos.
Eu conheço uma amiga... A Ingrid, que tem 3 filhos biológicos e adotou 5 crianças. Então, são 8 na casa dela, né? Imagina o jantar, como é que não é. Cara, é treta, né? Eu fui lá jantar com o cara ainda, levei minhas 2 filhas, era 4 mais 8 crianças, mais o casal, mais a Ingrid e o Max. É doideira na casa. E aí, imediatamente, você pensa, ah, devem ser ricos. Não são ricos, cara. Não são ricos, andam de ônibus, estão na batalha todo dia. Então, assim, esse esforço de se colocar numa posição de cuidado, e eu acho que nada é mais transformador na vida de uma criança do que uma adoção, saca? Eu acho que, como o Joel falou, esse papel do cuidador, do pai que não é biológico, é sublime. Se colocar nessa posição de cuidador transforma o nosso redor. E, no final das contas, transforma a vida dos nossos filhos, né? Porque os nossos filhos vão conviver nesse mundo aí com essas outras crianças, essa próxima geração que está sendo formada. E quando o Babu fala ali, eu sou amigo do padrasto dos meus filhos, isso é fantástico, porque o cara não tem um sentimento de posse dos filhos. Não, os filhos não são meus. Eu quero o melhor para os meus filhos, então eu quero o melhor marido para minha ex-mulher.
Cara, com relação a pai afetivo, assim, na minha casa a gente nunca teve contato, meu pai e minha mãe são casados até hoje, mas eu tenho dois exemplos muito, muito bacanas próximos da minha. Um é um grande amigo de São Paulo, que é o Ismael, que tem um filho afetivo que é o Cisco, que assim...
Grande
é...
Ismael.
Grande Ismael, pô. Cisco domina a vida do Ismael, né? A gente tá organizando o IDPN junto, né? O Instituto de Defesa da Pessoa Negra, da População Negra. E hora ou outra, a reunião, o Ismael tá junto com o Cisco entra lá, dá um oi e tal. E é um cara que porra, encontrou na paternidade do Cisco uma parada que direciona a vida dele. Eu acho isso muito maravilhoso. Então, acho que essa relação de afeto, assim, de quem tá é padrasto ou madrasta, ou que tá no outro, na outra ponta, é uma parada que me deixa muito feliz. Assim, como eu disse no início, eu acho a paternidade afetiva uma das coisas mais lindas que a gente tem realmente.
Rodrigo Moura, o que, que temos por aí? Nosso segundo áudio do Memofone.
Opa, para agora. A gente tem o Marcos, de Caruaru. Ele fala sobre o reconhecimento que pais recebem em comparação às mães.
Olá, eu sou Marcos, tenho 22 anos, sou de Caruaru, Pernambuco. E primeiramente eu gostaria de parabenizar o grupo, o Projeto Memo, porque eu fiquei muito feliz em conhecer vocês através dos podcasts e saber que tem um espaço para ampliar essas discussões sobre masculinidades e afins é algo que deixa a gente muito feliz. Eu acho que é necessário realmente a gente tentar essa desconstrução todos os dias. E pegando o gancho sobre o tema paternidades, eu gostaria de ouvir de vocês o porquê, na visão de vocês, é tão fácil para o homem receber elogios no exercício da sua paternidade, por exercer a sua paternidade, enquanto as mulheres que exercem a maternidade, elas acabam recebendo sempre aquelas palavras de que não fez mais do que sua obrigação, sabe? Eu gostaria de ouvir de vocês o porquê que isso ainda é tão recorrente. E agradeço demais a oportunidade e um abraço a todos. Muito obrigado.
Obrigado a você, Marcos de Caruaru.
Eu acho que isso reproduz um padrão amplo, assim, não é só a paternidade, é o padrão social do patriarcado, da estrutura patriarcal mesmo. E aí, assim, eu posso dar um exemplo dentro do movimento social que a gente participa do movimento social, que é o quanto a gente tem mulheres pretas, né, no movimento de favela, que é onde eu mais... somo o quanto a gente tem de mulheres pretas na fronte, sobretudo as mães de família, mães vítimas, né, de pessoas vítimas da violência, né, as mães que perderam seu filho, que é a grande, digamos, hoje o grande ator do movimento social no Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro, são as mães que perderam seus filhos. Então, a maioria é feita pelo público feminino, mas quando a gente vai falar dos expoentes na mídia, é um grupo masculino, sabe? A gente tem, por exemplo, a Renata Trajano no Complexo do Alemão, que tem mais de 20 anos de militância, que criou uma filha no meio da militância, que é a Ananda, que tem 18, 19 anos, mas quando as pessoas chamam no Complexo do Alemão para falar, primeiro pensam no Raul Santiago. E sem nenhum prejuízo do Raul Santiago, que também é uma pessoa maravilhosa, que é uma referência para mim. Mas a Renata sempre fica em segundo plano e que pese venha ter um trampo, digamos, anterior, ou alguma coisa nesse sentido, ou tão do mesmo tamanho, enfim, não é hierarquizar o trampo dos dois, é saber por que, que o Raul tem mais palanque do que Renata. É a estrutura patriarcal, sabe? Por que que às vezes uma pessoa aqui, o Renê fala mais do que a Buba? É a estrutura patriarcal. Não é óbvio que não é culpa desses atores especificamente, é uma questão estrutural. E aí a questão é, o que nós, homens, podemos fazer para, né, discutir isso? Primeiro é saber que é abrir mão do privilégio e falar, não, eu já falei aqui, fala com a Buba, fala com a Suzane, fala com a Gisele Martins, fala com as meninas também. Por que que só a gente tem que falar? Isso é essencial. Não adianta também querer só empurrar para o outro problema. E também fazer esse debate, como o camarada de Caruaru coloca muito bem. A gente debater. Por que quando eu levo meu... Cara, eu levo meu filho para cortar o cabelo e as pessoas falam que eu sou um paizão. E a Bruna tá lá com ele todo dia e, tipo, cara, sabe? É um problema social mesmo amplo, assim. Acho, porra, foi maravilhoso a deixa dele pra gente debater sobre isso. Por que que eu faço o mínimo e eu sou considerado um paizão? Sabe? E por que que as meninas carregam o piano e fazem a obrigação?
A Gine, tem rolado...
Diga aí.
Não, eu ia perguntar se tem rolado esse papo entre você e a sua companheira nesse momento de gravidez, assim.
Tem rolado porque, assim, ou até não tem rolado, é algo não dito. Ela deve estar me escutando aqui. Daqui a pouco a gente já conversa. Viu? Mas tem rolado uma coisa assim, de claro que ela é a grávida, né? Eu não estou grávido, eu não estou carregando uma criança, né? Então, eu acho que para mim é uma ideia, para ela é uma realidade que ela vive no corpo dela, né? Então a gente tem esse primeiro momento em que a gente tem que realmente se interessar, estar presente, né? Tem esse momento que ainda a paternidade ela ainda é uma ideia para a gente. Sim. Mas todo esse âmbito aí parece que está muito ligado ao reconhecimento que o nosso amigo de Caruaru trouxe, está ligado à coisa de novo do machismo, de novo de não esperar nada do homem. O homem vai trabalhar fora de casa e por isso ele merece ao bar e às vezes ao prostíbulo, enquanto a mulher está em casa fazendo faxina e cuidando das crianças, porque isso é coisa de mulher. A gente ri disso e tal, assim, como se fosse algo absurdo, mas isso é muito real, isso é muito do Brasil profundo, isso é algo muito popular. O nosso presidente atualmente conseguiu unir as pessoas, que são muitas, com pensamentos muito atrasados e muito com tradições muito antigas, das quais nós já estamos desprendidos aqui e tal, mas isso é muito presente ainda. Então, tem essa expectativa, já que o homem não tem que fazer nada na cabeça tradicional, quando você vê um homem fazendo o mínimo, ele já é um paisaço, um puta pai e tal. Então, acho que é mais um desses braços aí do machismo e é algo que a gente está, nós pais interessados, nos unindo nesse espaço, né? Eu estou me sentindo realmente mais acolhido mesmo, por mais que seja algo pontual, assim, mas pô, esse espaço existe, é legal, existem pais por aí, né, assim, então abrir esse leque é muito importante. E a gente vai criar uma realidade diferente dessa, porque a gente, vamos elevar, acho que temos essa expectativa, elevar a barra da paternidade para algo mais legal, que os pais sejam mais cobrados por isso mesmo, né, por algo que é dentro de casa, não fora. Então tem, de novo, voltando aquele papo da matemática, né. Então é isso aí, acho que a gente está aqui para mudar essa realidade também.
Eu acho que é uma sociedade doente, é isso que o Joel e o Adnet falou. É, sabe quando mostra que o cara achou uma carteira cheia de dinheiro e devolveu, e aí vira manchete? Isso é sinal de que a sociedade toda é desonesta, a maioria da população pegaria aquela grana, sabe? E daí, pô, vamos mostrar que tem jeito, tem um cara ali fazendo alguma coisa legal. Então, num certo sentido, eu acho assim que... Eu falo até para os meus amigos, cara, você quer ganhar palma, troca 3 fraldas ali, o pessoal já vai bater palma para você, sabe? Você já se sente um cara super valorizado. Agora, é importante o pai e o homem que está tão acostumado a receber um feedback quase imediato, constantemente, né? A gente recebe elogio no trabalho, pagamento todo dia 5, e em geral o bebê ele não te dá agradecimento, né? O bebê, ele, nos primeiros meses, o Adnet vai ver, velho. Os primeiros meses é cocô, xixi, vômito, é DR uma atrás da outra, é complicado. Mas aquilo é que nos forja o pai de verdade, né? Aquilo que nos transforma realmente numa pessoa que se desprende dos seus orgulhos, dessas visões antigas e diz assim, pô, velho, é isso aqui mesmo. Eu sei que tá difícil e parece que não vai acabar, mas quando acaba você diz, pô... Eu comparo muito com o cara que sobe o Everest, né, velho? Subiu o Everest, o cara sobe, o cara apaga, perde o nariz, o braço... Tira uma selfie lá em cima, volta e diz, foi a melhor coisa que eu fiz no mundo. Velho, mas você perdeu um nariz e um braço e você gastou uma grana. Melhor coisa do mundo. É que nem ter um filho, cara. Você passa por aquele perrengue e tal. Mas é importante entender que tem que ter o perrengue, velho. Tem que ter o perrengue. Que você trocar uma fralda não é motivo de louvor ou ser transformado imediatamente num símbolo de grande pai, né?
O Piangers falando me lembrou, eu fiz um sketch outro dia sobre paternidade, em cima daquele episódio da Tami, do Tami, né, no comercial, como pai, os pais tradicionais ficaram chateados e tal. Eu fiz um sketch falando sobre um pai babaca, que seria o pai esperado, né?
Papai macho, papai.
Eu sou o pai que vocês, cidadãos de bem, gostariam de ver no intervalo, numa propaganda dos comercial. Meu filho? Ou você tá com a mãe? Tanto trabalho da mãe, porque não aguento mais moleque, não.
E aí eu gosto muito das respostas e tal, fico ligado porque eu aprendo muito com as pessoas, né? E a gente vive uma realidade plural, né? Não é uma verdade só, existem várias verdades, várias perspectivas. E as mães, responderam para mim muito sobre esse vídeo, falando: Marcelo, perfeito, é um fenômeno que acontece agora, que é o pai de Instagram, o pai de Facebook, aquele que passa um fim de semana rapidinho, ele tira uma foto fazendo...
Eu chamo de pai de selfie.
Pai de selfie, é exatamente essa expressão. É o pai de selfie, né? Esse cara que tem na internet a possibilidade também de forjar essa imagem, de que olha como eu estou fazendo, e na verdade não é nada disso, né?
Se paternidade foi só tirar foto e pagar conta, né? Queiroz teria 4 filhos em Brasília, né? Paternidade é muito mais do que isso. É muito mais amplo.
Lindão, hein, Moura? Aí sim, pô. Gostei de ver esses áudios maravilhosos. Fala o número aí, meu querido, pra galera mandar o memofone da próxima vez.
Boa. Número do memofone. DDD 21-96713-3682.
Meus convidados queridos, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Babu, Adnê, Piangers, Joel, Leandro, obrigado de verdade pela participação de vocês aqui nesse episódio. Até uma próxima, viu? Tudo de melhor para todos vocês aí. Um beijo nas crianças.
E para terminar o nosso episódio com chave de ouro, meus amigos, é hora da nossa coluna Ombudsman. É um cargo rotativo que a gente criou no Memo para que uma pessoa basicamente critique o nosso trabalho, nos provoque e nos ajude a andar para frente. Salve nossa Ombudswoman, Isabela Del Monte, advogada, cofundadora da Rede Feminista de Juristas. Tudo certo, Isabela?
Tudo certo, Pedro. E com você?
Tudo bem, tudo bem. O que você traz para a gente hoje aí de, né, provocação, de botar a gente para pensar de outro lugar?
Olha só, Pedro, eu pensei muito, né, sobre esse assunto, sobre o que trazer, porque é um tema muito amplo, né, e tem muitos olhares, e uma coisa que eu acho que vale a pena trazer para reflexão é o debate sobre a decisão do homem de ser pai, como que ela se dá. Eu sinto muito pelas vivências, pelas experiências, e por pesquisas também e dados, né, que a gente confia, que a paternidade, ela não é exatamente escolhida pelo homem. Ela é tratada quase como um caminho natural ou como algo que deva ser feito para satisfazer o desejo da companheira. Então, eu vejo pouquíssima reflexão dos homens sobre o tamanho dessa tarefa antes de decidir fazer parte dessa tarefa, né? E eu acho que, justamente por não embarcarem nesse processo profundo de reflexão e de tomada dessa decisão de maneira responsável, muitos homens não conseguem se implicar com o exercício real da paternidade. O objetivo de qualquer homem pai deveria ser igual à mãe do filho, né? E muitas vezes não é isso que a gente vê acontecendo. Eu faço aqui uma correlação, Pedro, sobre uma pesquisa que saiu recentemente da UERJ, Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa na faculdade, né, na UERJ. E elas fizeram uma pesquisa sobre raça, gênero e saúde mental, e ali mostrando quais são os motivos de evasão escolar das pessoas. E para vocês terem uma ideia, das mulheres negras, 37% delas deixam a universidade por conta de questões financeiras. Já as mulheres brancas, 29% deixam a universidade por questões emocionais. E aí vem o dado alarmante. 31% dos homens brancos deixam a universidade por conta de preguiça de estudar. Então, a gente está vendo os homens abandonarem uma grande oportunidade, né, da vida, que é uma escolha que você faz conscientemente, você toma uma decisão, e você abandona por preguiça. E eu estou trazendo esse estudo aqui porque eu acho que muitas vezes isso acontece com a paternidade. O fato dela ser muito irrefletida confronta os homens de uma maneira surpreendente com as consequências dessa decisão de ser pai. E não deveria ser uma surpresa, né? Então, o que eu gostaria de provocar aqui aos homens que refletem a sua masculinidade, aos homens que estão começando esse processo, é: se você quer mesmo ser pai, e se você é mesmo um pai, né, se você está disposto a conviver com a revolução que vai ser feita na tua vida com a chegada de uma criança, com a interferência em todos os seus horários, em todas as suas rotinas, em todos os seus momentos de lazer, né? O que a gente vê bastante são os homens, quando os filhos nascem, de repente a carga de trabalho fica muito alta e o pessoal do escritório está demandando muito. Isso é evidentemente aquele cara que não quer voltar para casa, que não quer conviver com aquela experiência e que vai cada vez mais relegando essas tarefas para as mães. E aí, Pedro, eu acho que quando um homem está implicado na decisão de ter filho, ele refletiu sobre aquilo, ele refletiu sobre a paternidade que foi exercida para ele, né, ou não exercida também, de um pai ausente, Eu acho que esse homem naturalmente vai ganhar incômodos. Incômodos que transformam o mundo. Né? Incômodos, por exemplo, com a falta de creche, o incômodo com a falta de preocupação com a primeira infância, o incômodo com a cidade, como ela não é acolhedora para crianças, como ela não é acolhedora para pais e para mães que criam efetivamente seus filhos. E esse homem implicado nisso pode ser muito revolucionário. Então aqui a provocação que eu deixo para vocês é: reflitam sobre o real desejo da paternidade. Ela não é uma obrigação, ela não deve ser realizada para satisfazer apenas o desejo da mãe daquela criança, que eu garanto que todas as mães não querem apenas, quando estão escolhendo ter filho com um companheiro, não querem apenas ter filho. Elas querem criá-lo em companhia daquele companheiro. Então, a provocação que eu deixo é essa: reflitam sobre isso. Porque a partir do momento que os pais se tornam implicados nessa relação, eles vão começar a atuar para terem uma relação realmente mais próxima, mais orgânica, mais verdadeira, mais radical com os seus filhos. Vão questionar, por exemplo, a ausência de uma licença paternidade digna. Então, a minha provocação para o Meme e para todos esses homens aqui é: reflitam e debatam sobre isso, sobre o desejo de ser pai e sobre o que é ser pai. São apenas as mulheres, normalmente, que leem sobre os filhos, que pesquisam sobre isso, que vão ter o telefone do filho, do pediatra do filho no celular e assim por diante, né? E aí você não vai estar sendo pai, cara. Você vai ser alguém que botou uma criança no mundo ou que adotou uma criança, mas a sua responsabilidade não vai estar sendo cumprida. E a partir do momento que você descumpre a responsabilidade com uma criança, além de efetivamente causar muito dano a ela, né, provocar um abandono afetivo, um abandono material, você traz muito dano para a mulher, para a mãe daquela criança e também para a sociedade. Né? Mulheres não têm o privilégio de deixar as suas carreiras ou de deixar a criança por conta de um sonho, por exemplo, de fazer uma viagem internacional, por conta de demanda de trabalho. Se você está fazendo essas escolhas, você reflete masculinidade, você precisa aprofundar um pouco mais e compreender qual que é o seu papel real na existência daquela criança. É essa a provocação, Pedro.
É só isso.
Eu acho que o pai que está disposto, né, verdadeiramente à grandeza dessa tarefa, vai ser um pai que vai aprender a desonerar a mãe da responsabilidade quanto à qualidade da relação com o filho. Né? Muitos pais esperam que as mães criem as pontes, especialmente os pais que não convivem na mesma casa, esperam que a mãe ligue, que a mãe tenha atitudes ativas, que a mãe fale bem do pai, que a mãe crie uma imagem muito bacana daquele pai, mesmo aquele pai sendo ausente, né? Mesmo aquele pai não estando presente. E é fundamental que os homens reflitam que a qualidade das suas relações com seus filhos é responsabilidade deles, não é responsabilidade da mãe dos filhos.
Isabela, eu adorei, cara, essas suas provocações, nessas duas provocações que eu entendi como duas aí, né, dentro da sua fala. A primeira, sobre essa questão, né, da preocupação com creches e tudo mais, eu tenho, acho que até numa conversa que a gente já teve, assim, né, existem as mães pela diversidade, né, não existem os pais pela diversidade, né, tem as mães que buscam os filhos desaparecidos, não tem os pais que, né, não existe esse coletivo, né, de pais, que foi até uma das coisas que a gente acabou discutindo aqui no episódio, mas que a sua fala traz esse lugar do não só da criação, né, do indivíduo ali, mas entendendo como sociedade, né, esse coletivo público, né, do ponto de vista público, né, de atuação no campo macro mesmo, político e tudo mais. E eu acho que é uma provocação muito válida, porque se a gente estivesse junto das mães, né, se os homens pais estivessem juntos das mães, eu tenho certeza que a gente avançaria mais rapidamente em diversas dessas questões que hoje são praticamente pautas puxadas por mães e somente por mães, né?
Então, não é puxada por mães, somente por mãe, porque só mãe que cuida, né? Assim, tô falando só, pra gente tá falando de estrutura. Claro. Mas majoritariamente são as mães que cuidam. Então é a mãe que sabe qual que é a implicação de não ter escola, né? Qual que é a implicação de perder um filho. Porque se você não tem vínculo afetivo também com aquela criança, evidentemente a elaboração da sua dor e a sua dor vai ser muito distinta, né, da mãe que criou e estava lá todos os dias cuidando, etc. E eu acho que é isso, Pedro, é necessário que haja um amadurecimento emocional, eu acredito, por parte dos homens para serem pais,
Sim.
É um amadurecimento emocional para a existência como um todo, né? Mais reflexão, mais elaboração, mais conversa. E para a paternidade é a mesma coisa. E é isso que você disse. Acho que se a gente tivesse vocês juntos, né, nessa luta, Teresa, tudo seria muito melhor. É, acho que a gente começa, inclusive, a pensar isso desde antes da criança nascer, né? Como, por exemplo, a gente socialmente entende que a responsabilidade contraceptiva é da mulher, sabe? Uhum. Então, acho que é necessário que os homens comecem a se compreender como parte, né? E não como uma peça que é conduzida pelos desejos das outras pessoas, né? A mãe dele quer ser avó, então ele vai ter filho. A companheira quer ser mãe, então ele vai ter filho. Todos os amigos tiveram filho, ele tá chegando nos 40 anos, ele não tem filho, é melhor ter um filho. Né? Que são todas motivações que me parecem bastante tortas, né? Para a grandeza dessa decisão. E é isso.
Isa, eu só tenho a te agradecer pelo seu jeito de provocar, que sempre é muito cuidadoso também comigo, né? E com o Memo. Eu tenho muito prazer, assim, de receber essas suas críticas, porque eu sei que você fala com o lugar mais sincero possível e com a melhor das intenções, porque te conheço e sei disso, assim. Então, muito obrigado. Eu fico honrado de você ser a nossa ombudswoman e trazer essas provocações que são tão legais. E que é isso, eu acho que cabe a mim ser humilde e falar que, pô, eu nem sou pai, né? Eu acho mais importante ainda até receber todas essas instruções, que isso para mim são instruções que você está nos dando aqui, antes mesmo de eu colocar uma criança no mundo, né?
Então... Ah, que bom, Pedro, eu fico feliz. Você vai ser um pai muito mais da hora, com certeza absoluta.
Sendo seu amigo, com certeza, pô. É isso.
É uma honra mesmo trabalhar, fazer esse projeto com vocês e eu acredito muito na perspectiva de construção. Eu acho que a gente faz isso muito, acho que a gente tem essa sintonia muito bacana, eu gosto disso também. E é isso, gente, crítica tá aí pra ser feita e dá pra fazer, né, e dá pra escutar, né, Pedro? Eu acho que dá pra criticar com amor sem passar pano. Eu acredito nessa, essa é a minha filosofia.
Ah, mas que saudade. Mas eu sei que lá no céu velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é o espelho se quebrar.
O Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também, porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. E porque nós homens somos protagonistas da violência contra mulheres, contra grupos minorizados e contra nós mesmos. Seguimos. Um grande abraço e até!